A completa mudança da rotina por conta da pandemia obrigou os educadores a viver uma situação totalmente diferenciada e estressante. Os professores estão tendo que se reinventar dentro de casa no famoso home office. As aulas remotas precisam ser tão atrativas quanto as presenciais. E isso demanda tempo de preparação de conteúdo, dedicação e uma dose extra de paciência para os imprevistos de uma transmissão de aula, o que gera desconfortos na saúde mental do profissional. A psicóloga Sandra Beauflair diz que o conceito de saúde não está ligado à ausência de doença e que a pandemia não há como nominar.
Pensamos em saúde mental, acredito que uma das questões fundamentais é a gente pensar o que é o conceito de saúde. Compreende-se o conceito de saúde não como não estar doente, que saúde não significa ausência de doença, né? E aí, quando a gente pensa no aspecto mental, nós precisamos saber que recursos psíquicos nós temos para lidar com um fenômeno totalmente novo na situação que nós estamos. Ou seja, a pandemia é algo que não há uma palavra, é o inominável até o momento. Nós não tínhamos recursos para poder traduzir, materializar como poderíamos atuar diante dessa situação.
De acordo com Sandra, os fenômenos psíquicos podem levar à depressão.
Aí eu me aproprio um pouco de Alfredo Simonetti, que é um médico, psiquiatra e psicanalista, e ele diz o seguinte: quando nós enfrentamos uma situação que nós não temos como nominar, esse estranhamento vai provocar a entrada do que ele chama de um círculo, né? O que, que é esse círculo? Esse círculo é essa primeira entrada que eu tenho diante de um fenômeno que é desconhecido. Normalmente, os recursos, por eu não ter recursos ainda, por ser inominável, eu entro com um processo de negação. Então, eu nego essa situação, é o recurso que eu tenho. É dizer que não vai acontecer comigo, que isso não é bem assim. Depois, eu passo por um outro modo de significar isso psiquicamente, que é a revolta. Nesse processo, eu já tenho uma espécie de luta psíquica, porque eu começo a achar coisas, modos de culpabilizar a sociedade, fenômenos religiosos, a política, enfim, sobre esse novo processo que eu estou enfrentando. Terceiro seria um processo depressivo, e aqui a gente tem que ter um cuidado para não compreender esse processo depressivo como uma situação patológica. E sim, se antes eu tinha um processo de luta cristalizada, que eu buscava culpabilizar alguém, eu me recolho, eu estou num processo de luto. Então, veja, pensando nos professores, né, essa modalidade remota que veio do nada, e a gente teve que se adaptar. Objetivamente, as ferramentas estavam aí, mas subjetivamente nós não tínhamos ainda possibilidades de lidar com isso. Por fim, eu tenho enfrentamento, que é essa oscilação entre a luta e o luto, né? Mas agora eu tenho uma luta, eu busco entender o processo, busco compreender a situação, compreendo que às vezes eu preciso me recolher, né? Porque isso me provoca uma certa ansiedade, mas eu tenho uma ação, eu não fico cristalizada no processo de luta e de luto.
Para a psicóloga, o investimento nos professores nas questões psíquicas são grandes aliadas para esse período.
Me faz pensar duas coisas que me parecem importantes na minha compreensão, né? Que eu vejo em relação a tudo isso. A sociedade tecnológica, ela vem ofertando muitas possibilidades objetivas para a educação. Tivemos coisas importantíssimas, muito legais. Quantos congressos a gente pôde participar que antes não, né? Quantos profissionais a gente observou ofertando lives interessantíssimas e que a gente pôde ter acesso agora, antes não tínhamos, porque eles moravam em São Paulo, ou Curitiba, sei lá onde, né? Ou os daqui, né? Também profissionais excelentes que tiveram a oportunidade de se mostrar para o Brasil, enfim, e para o mundo, quiçás, né? Mas, por um outro lado, nós não temos um investimento na subjetividade. O que eu quero dizer com isso? que eu já falei lá em cima, mas eu acho importante. Sim, as escolas têm todos os recursos tecnológicos. Claro, questionável entre a realidade privada e pública, né? Mas nós temos nós temos esse investimento da subjetividade, ou seja, por exemplo, nós temos possibilidade dos professores ressignificarem os seus planos de aula, eles têm tempo hoje para isso, nós estamos vendo eles como seres humanos ou nós estamos vendo eles como máquina?
Em relação a tudo isso, a tecnologia foi importante. Porém, para a psicóloga, questões éticas foram quebradas, expondo ainda mais a vida das pessoas.
E outra questão é que, e fico avaliando também, que nós vamos precisar com urgência, depois que tudo isso passar, fazer uma ressignificação ética das relações interpessoais e virtuais. Ou seja, o que faz pensar que nessa modalidade remota, né, a gente está sempre... A gente não tem mais privacidade. Eu não digo só por estarem nos assistindo, mas por WhatsApp a toda hora, com reuniões, aí reuniões remotas, e aí ressignificação de metodológicas, né? Ou seja, há um limite entre as relações éticas no mundo virtual que precisa ser estabelecida, e que já há um tempo atrás já estava mais claro. Por exemplo, quando se tinha só o telefone, raramente alguém ligava para a pessoa na hora do meio-dia, porque sabia que isso era deselegante, né? Porque a pessoa está almoçando, a pessoa está no seu momento privativo, raramente se ligava depois das 18 horas, e agora não tem mais hora, né? E isso acaba também fazendo com que a gente tenha uma sobrecarga muito grande. E isso precisa, depois desse processo todo, ser ressignificado. Dentro da educação, a gente precisa estar discutindo isso. Isso também é educação, né?
Franciele Thiem, para a CBN.